Rádio Angola Unida. Esta é a 26ª edição do programa Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim Oliveira. Apresentação e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia aos nossos ouvintes em Angola e na diáspora. Vamos então começar o programa.
Os russos querem construir uma refinaria no Namibe e uma ligação ferroviária entre as linhas de Benguela e de Moçambique.
Bom, isso foi uma notícia que surgiu esta semana. Não é grande novidade, projetos de investimento com capital intensivo proveniente da Rússia em Angola. Se olharmos, por exemplo, para aquilo que foi durante muitos anos um elefante branco, e estou a falar de Capanga, em que o motivo principal invocado era a guerra, mas depois da paz, Capanga custou efetivamente a ganhar a dinâmica em termos de construção. E parece que agora com o Lauca poderá efetivamente vir a dar o seu contributo na área energética em Angola. Os russos, obviamente, apoiaram militarmente durante o período de guerra. Angola contraiu dívidas enormes com a Rússia. Presume-se, não há indicações em contrário, que essa dívida, se não está totalmente paga, pouco faltará. E agora, esta notícia da abordagem da refinaria, sabemos que para além também da antiga refinaria da época colonial em Luanda, pouca produção tem perante as necessidades do país, proibido uma possibilidade de uma refinaria de raiz elaborada no sul de Angola, aproveitando o porto de Moçambique, para depois não só satisfazer o mercado nacional, mas estará nos horizontes desses investidores russos a fazer a exportação. Que há uma grande necessidade e uma disponibilidade de divisas na compra massiva de produtos refinados, gasolina, gasóleos e afins, óleos também, para abastecimento do mercado angolano é um facto, da necessidade de haver mais uma refinaria. Mas, por exemplo, a revista Economist chegou à conclusão de que talvez o executivo angolano, em termos de estratégia, consegue fazer importações escolhendo o fornecedor que possa lhe facultar o produto refinado ao menor preço possível do que aquilo que conseguiria através de uma produção interna, e isto devido aos custos de contexto, nomeadamente energéticos, naquela região, principalmente da província do Namibe, que é deficitária. Por isso, isto parece-me ser mais uma notícia bombástica do que propriamente levar muito a sério este interesse. Em relação à ligação ferroviária entre o porto de Moçambique e o porto do Lobito, até Benguela, que é uma tal, digamos, uma linha ferroviária que iria também nesses planos de investimento russo, pois iria de alguma maneira melhorar o transporte ferroviário entre esses dois portos, embora não veja isso como uma situação prioritária. Por isso, em relação a essa notícia, a acontecer qualquer investimento, só em termos de maturidade de projeto de investimento, poderá demorar seguramente um ano e meio, até ser entregue às entidades oficiais do Executivo angolano, para ser aprovado.
Carlos, vejamos o seguinte. Nós estamos a falar do montante de dinheiro que poderá, até certo ponto, digamos, comprometer a nossa soberania. Primeiro, já verificamos que, por exemplo, quer dizer, situações semelhantes aconteceu na refinaria de Lobito, que acabou por ser um fiasco. Até agora foram investidos milhões e milhões de dólares e até agora não sabe o que se passa com a companhia ou a situação da refinaria de Lobito. Passaram por lá várias empresas, bom, chinesas, indianas, americanas, mas, enfim, como é que nós podemos encarar esse tipo de investimentos em Angola?
Como disse no princípio, pode ser a criação de outro elefante branco, falei num, foi o Capanda, e este tornasse num outro segundo elefante branco. Talvez as pessoas não saibam, mas Angola, digamos, tem reservas petrolíferas nessa área do sul de Angola, que não estão exploradas. Muitas delas identificadas na época colonial, mas não referenciadas neste momento pela Sonangol, ou pelo Ministério do Petróleo, ou pelo Executivo Angolano. Será que estaria, embora não esteja apresentado este projeto, na mira dos soviéticos, vir a explorar essa área? Porque a dívida criada nesse investimento poderá ser diluída nas chamadas PPPs, parcerias público-privadas. Ou seja, Angola, o executivo angolano dizer aos investidores russos: nós, o Estado angolano, não temos calibre para nos endividarmos para a criação dessa refinaria, dessa ligação ferroviária Moçambique-Namibe-Benguela. Mas vocês, através desta parceria, este contrato de parceria público-privada, é-vos assegurado a exploração neste contexto contratual, etc, etc. Bom, eu acho que temos muito poucos elementos para adiantarmos sobre isso, não é? Sabe-se que o Executivo angolano tem esta coisa das parcerias público-privadas como uma solução na área das concessões públicas para fazer infraestruturas que tanto necessita para o desenvolvimento de Angola. Neste particular dos produtos refinados, obviamente que temos uma dependência energética, não temos autonomia energética, somos produtores de petróleo, temos condições para efetivamente criarmos refinarias, inclusive não só exportar a médio e longo prazo produto bruto, que é aquilo que sempre fizemos, mas também um valor acrescentado e exportarmos produtos refinados. Mas até lá, e de acordo com o que referi com a prestigiada publicação Economist, então chegaram à conclusão. Efetivamente, se o Executivo angolano fizer uma boa política de gestão de compra de produtos refinados, estará a fazer, enquanto não tem uma refinaria, melhor negócio do que estar a fazer um investimento avultado de uma refinaria neste momento em Angola.
Então, uma das questões que mais se torna frequente é o governo ceder contratos a empresas sem idoneidade profissional, quer dizer, e também credibilidade internacional, não é? principalmente estamos bom, podemos fazer inclusive fazer referência às próprias companhias, a essas companhias russas e também a algumas companhias de construção chinesas. Chinesas. O que é que, quer dizer, sem essas companhias terem que passar por concursos públicos, mas então qual poderia, quer dizer, quão preocupado devemos estar em relação a esse assunto?
No topo, no que diz respeito a companhias chinesas, seja qual for o setor de atividade que exercem em Angola, nós sabemos que no topo há um crédito chinês a Angola em que já está indicado as empresas chinesas que vão ter, digamos, os contratos em Angola. Não há aqui qualquer contratação pública, já está, digamos, imposto pelos chineses ao Estado angolano quem são as empresas chinesas que vão explorar e que vão ser pagas o abrigo desse crédito. O mesmo poderá acontecer com a Rússia nesse investimento, não é? Não tendo diretamente até a ver com o tema, mas veio-me agora à memória, também esta semana, a Sonangol contactou o Ministério das Finanças porque é do interesse a Sonangol aumentar o preço da gasolina e do gasóleo e do gás, se calhar. Foi respondido pelo Ministério das Finanças que não era o momento apropriado e que obrigava a um estudo mais profundo. Repare-se que não há aqui, digamos, compreende-se da parte de Isabel dos Santos, filha do presidente Eduardo Santos, que manda na Sonangol o interesse de aumentar o preço. Porque isso iria, dentro do seu saneamento financeiro da Sonangol, apresentar ainda melhores resultados do que aqueles de que se estará à espera, mas da parte do Ministério das Finanças seria mexer também ainda nos subsídios em relação aos combustíveis, não é? Que já são mínimos e quase que inexistentes. Mas, como estamos em época pré-eleitoral, não é? Iria haver uma escalada de preços que iria mexer com a própria inflação e seria mais um handicap negativo para o executivo angolano. E observa-se aqui com este exemplo, e não esquecendo a questão que foi colocada das empresas chinesas e russas, pronto, essas está respondido, estão ao abrigo de créditos, não é? E por isso os concursos públicos são deixados em segundo plano, mas também em termos internos, a maior empresa de Angola e do setor petrolífero, a Sonangol, que ávida rapidamente de rentabilizar e mostrar números ao exterior para captar investimentos do seu setor e dinamizar essa empresa o mais depressa possível, chegar ao ponto de nem querer saber das dificuldades o cidadão angolano iria ter em sofrer mais do que já sofre, porque não só estamos a falar em combustíveis para automóveis, para caminhões, estamos a falar, infelizmente, numa altura em que há dificuldades e apagões na própria capital e noutros sítios, alimentar geradoras, não é? Por isso, seria efetivamente criar dificuldades e com isso de alguma maneira se confronta com um período eleitoral que iria contra o próprio MPLA. Não sei se Isabel dos Santos terá pensado bem nisso quando propôs essa situação ao Ministério das Finanças. Agora, o que houve foi uma reação política de que seria uma posição desfavorável. Executivos que pouco apreciam quais as empresas que, russas ou chinesas, estarão na construção civil, noutros setores, a fazer os seus negócios e com trabalhadores chineses e tudo isso, porque está num quadro, num guarda-chuva que foi definido no momento dos créditos que foram concedidos a Angola.
Carlos, ainda sobre este assunto, os americanos, a GM Não, a Companhia Americana de Transportes vai também continuar a fornecer locomotivas a Luanda?
Não faço a mínima ideia, mas penso que isso é um contrato que já foi edificado. Inclusive, parece-me que no momento em que foi contratada essa aquisição, em simultâneo foi feito o crédito junto à banca norte-americana para financiar essa mesma aquisição, à semelhança de como foram comprados os Boeings para a TAG.
Então, sendo assunto, Carlos, réus do atentado contra Eduardo dos Santos, condenado entre 4 e 10 anos de prisão.
Bom, este foi mais um daqueles processos que merecem, cuja decisão levanta algumas dúvidas ao cidadão comum. Na gênese deste famoso atentado, aliás, uma das acusações é a célebre Associação de Malfeitores, nessa gênese estariam ex-combatentes que estariam a reclamar. Em vários sítios, no Namibe, no Ambo, em Luanda, a reclamar pensões, as suas pensões, a dificuldade que ainda hoje acontece com os combatentes, de uns terem, outros não terem, terem valores mínimos e quererem aumentar perante as dificuldades de vida. E depois aquilo começou a ser. Passar-se de uma situação de reclamação desses ex-combatentes e as autoridades policiais e judiciais entenderem aquilo como uma rebelião porque eles queriam ir até reclamar na porta do Palácio do Presidente. Então isso já seria um atentado ao Presidente Eduardo Santos. Isso faz-se lembrar os primórdios do processo 15 mais 2, que a partir de uma livraria e de uma leitura de um livro também estavam a atentar contra o Presidente da República. É um facto que será, obviamente, foi provado que determinado indivíduo que levou a pena máxima foi apanhado na casa dele, teria armas e katanas e coisas assim do género, que obviamente nenhum cidadão comum pode ter armamento, não é? Estar licenciado. O desarmamento da população é uma das condições necessárias para termos paz na sociedade, como é óbvio, não se concebe cidadãos armados. Tirando esse facto, não surpreende que algumas dezenas deles acabaram absolvidos. Outros com penas mínimas, e digamos que há um que, digamos, tinha essas armas e teria tido outras situações. Mas digamos que uma reivindicação legítima de ex-combatentes para melhorar a sua própria condição, reclamando pensões, acaba nas barras do tribunal como elementos. 50 ou 60 indivíduos que muito bem armados, segundo a acusação, e preparados, altamente preparados, para atentar contra o Presidente da República e eventualmente fazer uma desordem pública, seja o que for. Por isso, haverá, da parte dos advogados de defesa, parece que a vontade de fazer um recurso. Mas trazemos o tema porque, desta forma, continuamos a ter em Angola uma certa confusão da parte da Justiça, do Ministério da Justiça, do Ministério do Interior, daqueles que têm responsabilidades inerentes à defesa dos direitos humanos em Angola, confundindo um bocado reclamações, direito de opinião. Direito de expressão, direito de chegar em última instância a manifestar-se na rua, no sentido de reclamar direitos próprios como algo que efetivamente é antissocial, atentatório contra as instituições públicas, sobre o que é contra o presidente do MPLA, presidente da República, porque é titular do Poder Executivo e governa mal. Como governa mal, todos aqueles que vêm, por uma via ou outra, emitir opiniões, manifestar-se, acabam por ser acusados de variadíssimos crimes e realmente dá a ideia de que este processo dos réus que atentaram contra a vida ou contra o Presidente da República, um dos crimes é o da associação de malfeitores, cai realmente nessa situação que infelizmente em Angola ainda temos, de milhares e milhares de ex-combatentes, muitos deles já falecidos, mas os seus descendentes e viúvas a passarem mal e não terem reconhecimento público do seu papel, não só na independência do país, mas também para que se chegasse ao multipartidarismo e para que se queira construir em Angola um Estado democrático e de direito.
Mas, Carlos, esta sentença, até que ponto esta sentença poderá comprometer o relacionamento das organizações não governamentais, não só nacionais, mas também internacionais, com o governo angolano?
Conta com as organizações não-governamentais, não estou a ver assim uma ligação direta. A imagem do Executivo, a imagem da justiça angolana, neste julgamento, pode sair com pouca credibilidade ou quase nenhuma credibilidade nas instâncias internacionais, por todas as razões e motivos que foi, efetivamente, desde a instrução processual. Desde a forma como foi conduzido, pois lembramos que houve aí uma paragem, não é? Entretanto, decidiu-se os 15 mais 2 e, decidida a situação dos 15 mais 2 com a amnistia, então retomou-se outra vez esta situação. Infelizmente, para aqueles envolvidos destes réus, que estiveram de prisão preventiva muitos anos acima daquilo que a própria lei prevê. Até a nova lei que foi aprovada pela Assembleia Nacional e que publicitou e que possibilitou a libertação de grandes quantidades de prisioneiros que estavam com penas e que foram reduzidas penas e outros foram libertados já com penas, enfim, foram as centenas, se não para dizer milhares. E que acabou também por os 15 mais 2 saírem ao abrigo dessa legislação. Por isso, a imagem fica sempre uma imagem pouco credível, não é? Mais uma vez, porque de facto temos uma justiça morosa, temos uma justiça tentou-se politizar este processo, chegou-se até a falar pelo facto de alguns pertencerem, terem sido ex-combatentes das FAL, da UNITA, de quererem, em determinada altura, envolver o próprio Partido Político UNITA, de como tendo alguma coisa a ver com isto, não é? Por isso, quando isso acontece, a imagem acaba por ficar manchada e internacionalmente, enfim, não se fica bem na fotografia numa linguagem mais popular.
Mas então, Carlos, a sorte, quer dizer, a sorte que esses réus tiveram em relação às suas sentenças, se houvesse uma pressão da sociedade civil, como foi feita no processo dos 15 mais 2, não teria tido uma outra, um outro desfecho?
Provavelmente, de facto, não houve com a mesma intensidade ou a mesma pressão que houve com os 15 mais 2, não houve em relação a este processo. E a explicação talvez tenha a ver com essa situação singular de ter começado com uma reclamação normal, digamos, de direitos relacionados com o estatuto dos combatentes e depois ter terminado numa situação de atentado contra o Presidente da República, não é? Não sei, provavelmente as organizações habitualmente que se manifestam com muita persistência entenderam que era deixar correr e chegar às conclusões, pois então está aí uma sentença condenatória com alguns réus absolvidos, outros condenados, e realmente vê-se agora em termos dos advogados de defesa e de recurso que eles irão fazer, o que é que vai sair daí, mas mereceu o nosso comentário e também ver se organizações internacionais como a Amnistia Internacional e outras se algum dia se vão referir a esta situação com a mesma cutilância e com o mesmo interesse que tiveram em relação aos 15+2, embora sejam processos distintos, mas não comparáveis, aparentemente.
Uhum. Haverá, então, qual seria o papel da sociedade civil, neste caso, aqui para ajudar esses réus a encontrarem liberdade?
Neste momento, como aconteceu, aliás, os 15+2, eles próprios sentiram-se um bocado desamparados, mesmo com a pressão que houve, não é? Por parte da sociedade civil. Por isso, neste caso particular, desta condenação, destes réus, não estou a ver, neste momento, grande movimentação, nem que haja aqui alguma reação muito acutilante da parte da sociedade civil angolana.
Carlos, mudança de assunto. Canal de TV da Isabel dos Santos impede os angolanos de verem as notícias da SIC. Mas o que é que nós estamos aqui a falar, afinal?
Estamos a falar da instrumentalização de uma informação com algum grau de credibilidade para o espectador angolano, que perante o controle absoluto que o Executivo e o MPLA têm nos órgãos públicos, TPA, Rádio Nacional de Angola, Nacional de Angola e outros que possam haver, sentiam-se na necessidade e acompanhavam de alguma forma os canais de televisão. Ora, acontece que a SIC, como se sabe, fez dois ou três programas num espaço de tempo curto e pôs em causa realmente que pôs em causa aquilo, a propaganda ou algum colorir que o Executivo angolano pretenderia passar junto às instâncias internacionais e não tanto em Angola, porque os angolanos sentem na pele os momentos terríveis que estão a viver e por isso assim que a forma que se encontrou foi a Isabel dos Santos dar uma ajuda e por isso simplesmente desligar o canal da SIC do seu operador, que ela é que manda e tem maioria de capital, juntamente com a Sociedade Portuguesa Operador de Televisão por Cabo de Nós, que são sócios na ZAP, estamos a falar da ZAP TV por cabo, e por isso impedidos desde já do acesso a essa informação fidedigna, credível, séria e que mostrava a triste realidade e principalmente todas aquelas situações que das saídas dos milhões, para não dizer bilhões de dólares do Dubai, do BESA, do BES de Portugal, etc. E por isso ficou tudo a nu. E como não houve explicações e dei a ideia que o Ministério Público, a Procuradoria Angolana, não vai fazer nada apesar das denúncias, não vai-se continuar então foi decidido desligarem e pensam que dessa forma os angolanos não têm acesso. Não têm, basta ir aqueles que têm, realmente não é a maioria dos angolanos, mas aqueles que têm acesso à internet, irem ao YouTube e outros canais de informação, Facebook, e terem acesso exatamente aos ditos programas. Por isso, tapa-se, tenta-se tapar isso por um lado, como se costuma dizer, tapa-se a cabeça e fica os pés de fora, não é? Por isso, a Isabel dos Santos tapou por um lado, mas abriu pelo outro. Não se vê como é que, através também da Unitel e mesmo da TV Cabo, também tem internet, como é que vão condicionar os utilizadores da internet angolanos do acesso. Conseguem tapar, digamos, o canal TV, mas eles conseguem, através da internet, ter acesso aos mesmos.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Como foi possível termos chegado a esse ponto em que uma só pessoa determina, parece que está em condições de poder determinar o que é que 25 milhões de habitantes podem e não podem ver em Angola? Como é possível termos chegado a esse extremo?
Bem, de uma forma pragmática e com sentido empresarial, cada empresário faz o que quer na sua própria empresa. Nessa perspectiva e nessa ótica, Isabel dos Santos, enquanto dona dessa empresa, decide que canais é que quer ter nela ou não, certo? Por isso, essa empresa não é uma empresa pública. Agora, temos aqui uma coincidência de factos políticos. E essa coincidência de factos políticos é esse canal passar reportagens que colide com aquilo que o MPLA, o presidente do MPLA, a filha do presidente do MPLA, Isabel dos Santos, querem, ou antes não querem, que seja visto em Angola. Agora, que Isabel dos Santos, enquanto empresária e dona dessa empresa, pode fazer o que ela quer, sem dúvida. Mas quando essa empresa se mostra com alguma utilidade pública, digamos assim, sem ser o verdadeiro e estrito termo jurídico para isso, presta, digamos, uma possibilidade a quem paga uma mensalidade para ter acesso a esses canais, e sem qualquer tipo de aviso, desliga, não é? Bem, o utilizador angolano também pode dizer, olha, já que não tem esse canal, também não quer ter esse operador. E também é livre de tomar esta ou outra posição em relação a essa empresa. Por isso, se não empresta uma informação através dos canais que emite, que seja do agrado do utilizador angolano, este consumidor angolano pode também deixar de ser cliente dessa empresa. Tirando isto, penso que não há nada a fazer.
Por fim, Carlos, Eduardo dos Santos e Kabila falham novamente a paz no Congo.
Com o falecimento de um oposicionista em Paris, em França, criou-se um problema de mais outro problema na paz do Congo e no desenho que Eduardo Santos e Kabila tinham feito e convencido a comunidade internacional que iriam ter, digamos, a oposição a colaborar com Kabila, estendendo o seu mandato fora de prazo até as próximas eleições gerais. Agora criou-se aí um problema, de tal maneira que o Congo está novamente a pedir ajuda a Eduardo Santos para ver se consegue encontrar uma outra solução que vai ser de extrema dificuldade, porque já assim saiu duas ou três ou quatro e a expectativa são muito baixas para que haja um outro acordo. Ora, com expectativas baixas para um acordo pacífico para resolver o problema do Congo, esse problema praticamente seria resolvido em que o Kabila deixasse o poder por sua livre e própria vontade. Ora, dá a ideia que ele não pretende, digamos, ir por essa via. Está a emparelhar, está a ganhar tempo e, se calhar, a paciência dos congoleses, da população, essa também já não está para esperar mais tempo. Por isso temos novamente uma situação complicada no Congo. Para nós angolanos não é muito favorável ter uma zona de conflito alargada junto às nossas fronteiras, principalmente numa situação em que estamos a caminhar para eleições e que precisamos de alguma paz social e que, devido às ligações muito estreitas que temos com o Congo, é uma preocupação para Eduardo Santos, rapidamente tentar resolver por meios pacíficos, além de juntar-se uma outra situação, que é a preocupação das forças da ONU, que custam neste momento a nível mundial. Sabe-se que as forças que estão no Congo são aquelas que custam mais dinheiro à ONU, e por isso parece que a ONU quer, se não retirar na totalidade, retirar grande parte dessas mesmas forças. A extensão do território do Congo, como se sabe, é muito grande, alberga ali grupos que são oposicionistas de outros países fronteiriços, não é? O caso do Sudão, por exemplo, que também é complicado. Por isso, não é uma situação muito fácil. Nós já fizemos alguns comentários em programas anteriores que Eduardo Santos já mostrava alguma incapacidade para encontrar uma solução, uma boa solução para o conflito do Congo. E aí, ora, está um problema realmente que é para resolver com alguma atenção e com alguma rapidez antes que comece novamente os conflitos em Kinshasa e em outras partes do Congo.
Carlos, esta situação, até, quer dizer, esta situação poderá comprometer também as nossas eleições, se agudizar a situação ainda muito mais no terreno.
Ora, parece-me que, como eu acabo de referir, que não é este o momento apropriado para termos um conflito aberto no Congo. Ora, seria contagiante uma situação de conflito junto às nossas fronteiras. Não vai provocar nenhum adiamento nas nossas eleições gerais prevista para agosto. Agora, o que pode efetivamente é criar algum ruído, alguma situação que não estaria prevista e que poderá nos afetar. Hoje as fronteiras não são assim totalmente estancas. Uma situação de conflito aberto e muito frontal no Congo, facilmente teremos refugiados congoleses a virem para Angola, é inevitável que isso pudesse acontecer, e só isso, em época eleitoral, com urnas a transitarem de um lado para o outro, votações, criava alguma desestabilização, principalmente nas nossas províncias fronteiriças com o Congo. Por isso, o que se deseja é que Eduardo Santos encontre com o Sr. Kabila uma solução a curto prazo, a muito curto prazo, de forma a que não sejamos perturbados durante os próximos meses em nada, não é? Sempre conseguiu-se gerir isto de uma forma mais ou menos tranquila, sem criar qualquer problema connosco, enquanto Estado angolano, espera-se que isso assim continue. O que se vê é que realmente a situação do Congo agravou-se, a situação do Congo não está fácil politicamente e o motivo é só um: é que Eduardo Santos deveria, era dizer ao Sr. Kabila para se retirar do poder. Ele já está lá fora daquilo e é previsível estar no âmbito da Constituição congolesa e criar e até ajudar na parte de se fazer eleições em Angola. Ora, o que tem acontecido é que os acordos têm sido feitos no sentido de ganhar tempo, no sentido de continuar a manter Kabila no poder, contra a vontade da maioria dos congoleses e contra a vontade da oposição. Acordos feitos desta forma só podem dar um problema, só podem ter rupturas e, por isso, estão sempre a criar quebras, e essas quebras de acordo são sempre complicados depois, quando se vai renegociar novamente com os mesmos atores, e é complicado, não é?
Então estamos aqui a falar de um barril de pólvora, se não for bem controlado, presta a explodir a qualquer momento.
A qualquer momento pode surgir aquilo que nós vimos há alguns meses atrás, que é um conflito aberto de manifestações, de atuações repressivas e de movimentações, e depois o aproveitamento, digamos, de outros grupos que não têm nada a ver com os congoleses e com o Congo, que estão presentes e estão armados, não é? E é por isso que as forças da ONU estão em medidas de contenção exatamente nisso. Dei o exemplo, por exemplo, dos refugiados sudaneses que entram também no Congo, e realmente é uma situação explosiva e muito complicada.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima semana. Até o próximo programa.
Um bom fim de semana aos nossos ouvintes também, e cá estaremos no próximo programa, próxima sexta-feira. Um grande abraço.
Queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola.
Aquele som que nós andamos, não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recurso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos, os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de secadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja, no lugar que isto oferece nos fábricas de cerveja. Para nos matarmos nas barracas e festas enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências. Os balúrdios em contas estrangeiras, e nós aqui sufocados como peixes na beira. É assim que realmente estamos, reivindicamos entre nós, aconchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis, todos morreram. Da sobra-catei, queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola, queremos dignidade em Angola.
Comunicação se manipula, desviamos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil de obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada. Que apenas quer o pão na mesa. E que pare de olhá-los como mero sinónimo de miséria. A espera continua. Os poços vazios destes homens na pele da criança nua. Cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis, todos morreram. Da sobra-catei, queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola, queremos.
Existe a nova geração partidária, estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto, eles só fazem porque carregam o partido no bolso. aprenderam a bajular quem está por cima. A influência, o tapete nos corredores da bicha. E esta bicha só obedece o cifrão, mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda. O que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a tinta união tão desejada e permitir que se faça tanta pornada? Ou será que isto é parte do plano para dividir o país entre senhorias escravizados? As leis não passam de páginas e artigos. Tem que haver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade tem um conhecido amo. Quem rouba enriquece, depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola. Nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir pra não se esquecerem de Angola.